Semana 16, Filosofia, Immanuel Kant. Immanuel Kant foi o maior filósofo iluminista e ele foi um filósofo alemão. Ele buscava explicar como era gerado o conhecimento. E nisso ele tem o conceito de priori e posteriori. A priori, ela seria independente dos sentidos, independente das sensações, independente da experiência. Então, aquele conhecimento você não precisaria necessariamente passar pela experiência, ter a experiência com aquele objeto ou algo para que você conheça. Já a posteriori, ela necessita da experiência, aquele conhecimento gerado a partir da experiência com o objeto. Sobre os juízos dele, ele fala sobre o analítico e o sintético. O analítico seria que o sujeito já carrega todo o conhecimento que encontramos no predicado. Por exemplo, um triângulo tem três lados. O sujeito triângulo já apresenta essa informação, que seria triângulo significa três lados, né, no caso. Mas quando eu faço um juízo em que um predicado é acrescentado ao sujeito, ele é chamado de sintético, que é quando, por exemplo, este polígono é um triângulo, é um acréscimo, uma nova informação ali. Então, eu estou colocando o que que aquele polígono ali é. Estou acrescentando uma nova informação sobre o polígono. Então, esse seria o sentido. Quando ele fala que um juízo advindo da experiência é sintético, já que é um juízo que depende dos sentidos. Então, os juízos analíticos, eles são a priori, e os juízos sintéticos são a princípio a posteriori. Ele fala que o juízo sintético a priori, ele permite o surgimento de um conhecimento novo a partir da experiência, porque estabelece universalidade do fenômeno experimentado. E esse é esse juízo que promove a revolução copernicana, que mudou a teoria do conhecimento para sempre. Sobre esses juízos sintéticos a priori, ele permite organizar o conhecimento, dando a ele validade universal e unicidade. Então, quando se fala de a priori, a gente está falando sobre um conhecimento universal, que ele gera um conhecimento universal. Sobre a revolução copernicana, seria mais ou menos que ele depositou no centro da investigação filosófica a própria razão. Então, para ele, tudo gira, a investigação filosófica gira em volta da razão. E uma coisa que ele fala é que o tempo e o espaço, ela é uma condição da priori, de todos os fenômenos em geral. E uma coisa que, para Kant, é que o centro do processo de conhecimento é o sujeito, mais o sujeito, e não o objeto em si. Ele preza mais pelo sujeito. Alguns conceitos também importantes de Kant é sobre o imperativo categórico. O que que seria um imperativo categórico? Seria basicamente uma lei em que você pensaria que é o seguinte: a minha ação poderia se transformar numa coisa universal. Então, a partir disso, você pensa na moralidade, você pensa na ética, sendo uma lei que ela sirva de princípio geral, como se fosse uma ordem. Ele considera mais a pretensão inicial da razão, não o resultado da ação. Então, diferente de Maquiavel, que fala que, não ele em si, mas uma frase que é vinculada a ele, que é que os meios justificam os fins, não se aplica a Kant. Para ele, o que importa é a pretensão inicial ali. E o que para ele seria boa vontade seria aquela em que parte dos princípios corretos, que teve uma pretensão correta. Para ele também existe a questão do esclarecimento, que seria tomada de decisão autônoma. Você para de ter que outras pessoas tomem decisões para você, que te tragam ideias já prontas para que você tome essas. Então, para ele, essa é uma questão muito importante e, assim, é um dos termos dele. E ele fala bastante sobre agir por dever. O que que seria esse agir por dever? É não ter uma inclinação pessoal na tomada de decisão. Então, é não levar em conta os seus pensamentos ali, mas você saber que aquilo ali é o certo e você vai fazer aquilo. Já agir conforme o dever é quando o foco da ação está nas consequências. O termo transcendental, ele é uma forma de conhecimento não dos próprios objetos, mas dos modos pelos quais podem ser conhecidos, ou seja, as condições da experiência possível. Isso quer dizer que, para Kant, o transcendental é o conhecimento das formas que antecedem a experiência. Nesse sentido, o transcendental compreende-se o conhecimento não do objeto, mas das condições a priori, que é o espaço e tempo que possibilitam o conhecimento. E uma coisa que Kant fala muito é que a razão humana, ela não é suficiente para resolver alguns problemas, em geral metafísicos, como, por exemplo, como a origem da alma, a existência do ser e tal, tal, tal. Então, ele impõe o limite à razão até onde ela é capaz de agir. Sendo basicamente isso. Então, só para a gente relembrar de forma rápida alguns conceitos principais: priori, posteriori, imperativo categórico, esclarecimento, revolução copernicana, razão, limite, experiência, sintética, analítica.